Aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Surpreendam. Começa agora Turcast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast pela Infinity e Red Cars Turismo, um dos melhores podcasts de turismo que a gente tem nesse país, hein, Juliana? Meu nome é Samir e eu vou falar pra você que uma das experiências mais impressionantes pra mim foi conhecer aqui a APA.
Olá, pessoal, que quem fala é o Giló do Mato. Não sou amargo, tá? Mas porém aqui no meio da floresta sou conhecido como Giló do Mato. Meu nome é Juliano, né? Mas pode, pra ficar mais à vontade, a gente pode me chamar de Giló do Mato.
O Turcast de hoje ele tem o objetivo de mostrar para você o que é a APA e mais do que isso. Ao final desse Turcast eu vou fazer para você um convite para que você possa conhecer a APA conosco no dia 21 de abril, que é feriado. Então para você que está a turismo na cidade de São Paulo ou que é morador da cidade de São Paulo e quer ter uma experiência numa área ecológica muito bem preservada ainda dentro da cidade de São Paulo e conhecer o último grande rio limpo ainda na capital paulista, não perca esse Turcast. E mais uma novidade para esse Turcast. Agora a gente tem dois anunciantes que eu tenho o prazer de fazer um jabá deles aqui. Você já ouviu falar sobre Pilates? Não? Então presta atenção nessa dica. Para você que não conhece, o Pilates, ele é atualmente uma técnica muito conhecida que pode potencializar o esporte. Um deles é a trilha. Nos seguintes aspectos: você vai desenvolver mais força nos membros superiores, que são os braços, mais flexibilidade corporal, que é muito importante para você que está fazendo trilhas, ainda mais em lugares ecológicos. Você vai ganhar mais flexibilidade corporal, que é muito importante para você que está fazendo trilhas. Você tem auxílio na redução de riscos e lesões esportivas, ganho de força corporal, ganho de equilíbrio. E você ainda tem a oportunidade de treinar a respiração, que vai potencializar a sua resistência durante a atividade. Venha fazer uma aula experimental e procure pela fisioterapeuta Silvana Diniz. Anote o contato dela. O e-mail é sildiniz.fisio@gmail.com. De novo, sildiniz com Z de Zulu no final, .fisio@gmail.com. Ou então você pode acessar diretamente o site, que é o www.studiomasterphysio.com.ph. Vai ter aí um link no post, você pode acessar diretamente o site, entre em contato com eles, faça uma aula experimental, conheça o que é o Pilates e como ele pode beneficiar você que pretende fazer as trilhas com a gente lá na APA Capivari Monos. E um outro recado antes que você possa ouvir o seu Turcast: você sabe como fazer o treinamento da sua equipe utilizando técnicas de artes, técnicas cênicas, para conseguir uma equipe mais desenvolvida em várias competências e comportamentos? Então, olha só, a PrainBridge é um parceiro aqui do Turcast e ele desenvolve a sua equipe nas principais competências comportamentais: liderança, trabalho em equipe, motivação e criatividade. Tem como grande diferencial ele utiliza os elementos artísticos em todos os seus treinamentos, através do teatro, da dança, da música. São palestras interativas e workshops com o melhor resultado para sua empresa. Quer conhecer um pouco mais de como é que funciona esse trabalho? Dá uma ligada para eles através do 011-3858-9379 ou basta acessar o site deles, que é o www.brainbridge.com.br. Tem um link aí no post. Acessa lá, dá uma olhada, que é um trabalho bem legal de como treinar a sua equipe. PrainBridge, fala com eles.
Bem-vindos ao Turcast, turismo e diversão ao alcance do seu player.
Hoje, o Turcast especial é para a gente falar um pouco da APA. Juliano, fala pra gente o que, que é uma APA.
Então, no Brasil, né, existe o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, né? Ele divide em duas grandes categorias as unidades de conservação: a de proteção integral e as unidades de uso sustentável. A de proteção integral são os parques, né? Ou seja, né, para melhor entendimento, são as áreas que têm a predominância da natureza sem o ser humano estar morando dentro. As de uso sustentável é que se enquadra as APAs, né, que são as áreas de proteção ambiental. São espaços territoriais pré-demarcados, delimitados, com a predominância de natureza conservada, né, no caso da gente aqui, Mata Atlântica, com o ser humano morando, inserido dentro desse espaço, porém em menor quantidade que a floresta ali ainda preservada. Então, essa é uma classificação aí das áreas de proteção ambiental, né? Que é uma unidade de uso sustentável.
Quando a gente fala da cidade de São Paulo, a gente tem duas APAs, é isso mesmo?
Isso, nós temos as duas APAs.
A gente tem a Bororós, Bororés?
Bororé Colônia.
Bororé Colônia. E essa que a gente tá falando aqui, que é Capivari Mundus, certo?
Isso, essa foi a primeira, né? A primeira área de proteção ambiental municipal de São Paulo, né? A primeira e a maior, né?
Conta um pouco dessa história, de como é que esse negócio se transformou em uma área de preservação ambiental.
Então, é uma história bem bacana e bem interessante, né? Tanto é que, por conta da criação dessa APA, que hoje eu estou inserido no segmento da atividade turística aqui no território. Toda essa região aqui, realmente foi o que sobrou de natureza conservada dentro da município de São Paulo, né? Só que com um grande adensamento populacional de São Paulo, principalmente pelas áreas dos extremos de São Paulo, iniciou um processo, um movimento, foi identificado que aqui foi o único local que ainda existia a área de Mata Atlântica primitiva. Aí um biólogo, que eu não me recordo o nome, há muito tempo atrás, falou: não, eu consegui fazer o registro da onça parda, né, através de rastreamento de pegada, isso há muitos anos atrás. Foi identificada então uma característica interessante para que impulsionou, né, justamente o movimento para a criação de uma... Como cuidar dessa natureza, dessa floresta ainda em pé? Aí foi um processo de iniciação desse movimento para conseguir criar essa unidade de conservação.
E a gente está falando que essa unidade de conservação aqui, ela data de 2001, é isso não?
Isso, 2001 foi quando ela foi sancionada, né? Mas existe um movimento de 4 a 5 anos anterior a isso. Inclusive, em 1998, foi quando eu participei do primeiro curso, foi na verdade um curso de orientação para a comunidade local, dizendo que falava assim: ó, aqui vai ser criado uma reserva ecológica, né? E a gente, a princípio, ficamos com a comunidade ficou com bastante medo, porque a gente não tinha conhecimento do que realmente isso significava, né? E aí começam a se falar diversas coisas. Uma das primeiras coisas foi muito engraçada. Falaram assim: ah, vamos tirar todo mundo que tá aqui morando e vamos plantar árvore no lugar. Aí a comunidade ficou, né, de cabelo em pé, falando: nossa, meus pais, meus avós, né? Pessoas de uma certa idade não tem tanto entendimento com relação a isso. Mas aí em 98 começou o processo de orientação mesmo, antes de sancionar a lei, né? Com a orientação correta do que realmente ia ser.
Qual que é o tamanho da APA aqui hoje? Tem noção ou não?
Então, ela tem... A Capivari Mundus, ela tem na média 251 km², quilômetros quadrados. Pra você ter uma ideia, espaço territorial cabe na média de uns 170 parques Ibirapuera aqui dentro.
Caramba!
E 70% desse território é de Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração. Então, é uma área bem preservada.
Ou seja, tanto em fauna como em flora, você tem um...
Fauna e flora. Um dos indicadores da conservação do local é a incidência do grande felino, né? Tanto da onça parda, e recentemente foi fotografado pelos biólogos, né, que fizeram uma parceria com o Parque Estadual e a APA, foi fotografado a onça pintada.
Caramba!
Fotografado e filmado por sensor de movimento. Ou seja, então ele está no topo da cadeia alimentar. Se ele está aqui inserido ainda, esse bicho está andando por aqui, é um indicador que a região, tanto com a questão da fauna e a flora, está bem equilibrada e bem conservada.
É, mais do que isso, a gente vai falar mais à frente sobre um dos atrativos que tem aqui na APA. Eu tive a oportunidade de fazer algumas fotografias das pegadas que a gente encontrou ao longo aí do rio de um felino. E não é um felino pequeno, é um felino grande, porque é quase metade da minha mão, né? Eu tenho uma mão de um cara de 5 metros,
ah,
né? Eu sou um cara grande.
Ah,
você
é um cara bem grande, né? Então, com certeza, ou foi a jaguatirica ou a onça parda, né? Popularmente ela é conhecida aqui como a sussuarana, né? Ou o famoso puma também. Mas a gente, da localidade, chama ela de sussuarana, que é a onça parda, né? A onça parda, ela tem o costume de chegar mais próximo do ser humano, né? A onça pintada já é mais difícil.
Ah, pra comer,
mas tem,
né,
que ter uma grande... Opa, ainda... até o momento não tivemos nenhum caso, né? De um ataque a ser humano. Mas se tiver galinha, tem muita gente tem criação de galinha, caipira, ou um bezerrinho. Bezerrinho não, é um carneirinho. É aquele é um prato cheio pra Sussuarana. Porque ela fala assim, pô, opa, que o bicho também não é besta. Ele fala, caça fácil, então ele vai lá. E a jaguatirica também, né? E o gato maracajá, que é o menorzinho, né? Esses são os felinos.
E ainda assim, o gato maracajá eu vi uma vez ali na região do Parque da Cantareira. É, cara, é assustador.
Ele já é grandinho, já. Você imagina se deparar com uma Sussuarana.
E foi engraçado porque, assim, eu tava com um grupo e um menininho viu, né? Falei assim, olha o gatinho. E ele foi chegando perto. Falou, ô, moleque, volta aqui.
Opa.
Esse gato tá meio estranho.
Esse gato não faz miau, não. Ele faz miau.
E ele realmente, ele é muito parecido com um gato comum, um felino comum, né? Isso que é mais assustador. Bom, onde fica localizado, e agora que a gente vai surpreender todo mundo, onde é que fica localizada a APA Capivari-Mongos?
É, gente, por incrível que pareça, nós estamos longe. É uma região extremamente distante. Nós estamos exatamente dentro do município da cidade de São Paulo.
Olha aí, cara.
Por incrível que pareça.
Pouquíssimas pessoas têm noção de que a gente tem uma APA, uma área de preservação ambiental dentro, não estamos falando nos arredores, estamos falando de Socorro, Brotas, nada disso. A gente tá falando na capital paulista. A gente tem toda uma área de quantos parques do Ibirapuera?
170 parques do Ibirapuera e território. Só capivari e monos, né? Sem contar a Bororé Colônia.
De preservação com animais, com fauna, com flora, com cachoeiras, com um baita território dentro da cidade de São Paulo. Então isso é uma novidade pro turista que visita a cidade de São Paulo e é uma novidade para o morador também da cidade de São Paulo.
Com certeza. Né? Que nem o nome, o próprio nome já diz. É Área de Proteção Ambiental Capivari Monos. Né? Monos, são nomes dois rios daqui da região, Capivari e Monos. Capivari por conta das capivaras e Monos por conta do maior, né, incidência do maior primata das Américas, que é o Mono Carvoeiro. Mais pro sul ele é conhecido como Muriqui. Ainda tem incidência desse bicho aqui no território.
Ah, então o Monos é por causa do Mono Carvoeiro?
Isso, do Mono Carvoeiro. Por isso que se chama Área de Proteção Ambiental Capivari Monos. O Capivari é o principal rio que corta essa região. E o Monos é um dos principais afluentes dele. É até uma coisa que a gente não fala com tanta felicidade, porém é importante já tinha ressaltar, o rio Capivari ele é o último rio ainda limpo da cidade de São Paulo, por isso que é uma área preservada, porém eu acho que é o dever de todos os paulistanos também, ajudar a preservar esse, vamos dizer santuário, a gente pode até dizer um santuário ecológico dentro do município, o que sobrou de natureza conservada dentro de São Paulo, tá aqui.
A gente vai começar agora a explorar como é que você faz para conhecer um pouco mais dessa área de preservação ambiental que cada vez mais a gente tem ouvido falar, inclusive até pela própria SPTURES, com quem a gente fez um programa com eles, se eu não me engano, acho que foi o programa 9, o programa 10, a gente fez um programa com eles.
Grande parceiro da gente.
Que aqui. É um grande parceiro nosso do turismo aqui na cidade de São Paulo. A gente tem muito a agradecer o trabalho que eles fazem. Eles fizeram um trabalho de divulgação muito forte para as agências e é por isso também que a gente acabou tendo uma aproximação maior. Onde exatamente na cidade de São Paulo fica a APA?
Então, nós estamos localizados especificamente no extremo sul do município de São Paulo. Como São Paulo é dividido pelos distritos, né? Nós estamos dentro dos distritos de Marcilac e Parelheiros, extremo sul. Nossas áreas de divisa aqui, nós estamos nos próximos da divisa de São Paulo com Itanhaém, Juquitiba, São Vicente e Bugaçu. Então nós estamos no extremo sul. A maior parte da Capivari Monos está dentro do distrito de Marcilac. E o distrito de Engenheiro Marcilac é o maior distrito territorial de São Paulo com a menor densidade demográfica. Então, a maior parte, 90 e poucos por cento da Capivari Monos está inserida dentro do distrito de Marcilac. E os outros 10% dentro do distrito de Parelheiros.
Então, algumas dicas aqui para você que quer conhecer. E agora, próxima parte do programa, a gente vai falar por que, que você deve vir para cá. É como é que você faz para chegar aqui. A primeira que eu vou indicar é você vir com a gente na Infinity Red Cars Tourism, que a gente traz você aqui com o maior carinho do mundo para você poder fazer os esportes que a gente vai falar daqui a pouco. Outra forma de você vir para cá também é de transporte público.
Isso, você consegue acessar. Não necessariamente, não especificamente você consegue acessar os atrativos naturais, né? Mas nós temos a principal linha de transporte coletivo que acessa a Vila de Engenheiro Marcilac. Vamos dizer, uma cachoeira mais próxima está na média de uns 4 quilômetros, né? Não, na média de uns 3 quilômetros, né, de onde termina essa linha coletiva, de transporte coletivo, que acessa a Vila de Engenheiro Marcilac. E também outras linhas também acessam o território.
Então, assim, você que é turista que está em São Paulo, você tem duas opções. Se você quiser vir com um grupo super legal, que vai sair de São Paulo, né, do centro de São Paulo, que vai vir para a região do extremo sul para visitar a APA com todo o suporte e tranquilidade, você pode entrar em contato com a gente. Ou você, se você é uma pessoa mais autônoma, né, você não gosta de fazer isso, você também pode vir de transporte público, fazendo as suas economias, vindo de mochilão. O importante é que você venha conhecer, né? Esse é o mais legal. Venha conhecer
com consciência, né? Com consciência.
Com consciência. Agora o que a gente vai fazer, a próxima parte do programa é: por que é que você, turista ou morador da cidade de São Paulo, tem que vir conhecer aqui a Apple. Vamos falar de alguns atrativos que a Apple oferece para que esse turista venha para cá.
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Eu acho que a primeira coisa é a questão da curiosidade, né? Porque pelo fato, uma área selvagem dessa, dentro dessa megalópole de São Paulo, já eu, me portando como turista, eu já ficaria muito interessado em vir a conhecer.
Mesmo também porque não se sabe, assim, é importante que a gente preserve, né? Um dos últimos rios limpos da cidade de São Paulo. Então só isso pra mim é um motivo, é o que me trouxe aqui. Depois eu tenho, vocês vão ver os vídeos que eu coloquei antes vindo pra cá. É, vou lá pra ver um dos últimos rios limpos da megalópole chamada cidade de São Paulo.
Isso mesmo. Os atrativos principais, vamos dizer assim, a parte de floresta, né, de Mata Atlântica, né, nós temos trechos aqui, é uma mata em estágio avançado de regeneração, com alguns trechos de mata primitiva, ou seja, tem alguns trechos de algumas trilhas que nós realizamos que você vai ver árvores centenárias, que já é um atrativo gigantesco. Porém, o que mais chama a atenção é a grande quantidade de cachoeiras.
E esse barulho que vocês estão ouvindo ao fundo, não é a gente que sacaneou, né, colocando um chiado no fundo, não, esse chiadinho que você deve estar ouvindo aí, a gente tentou isolar ao máximo possível, mas a gente tá gravando bem próximo da cachoeira, então você deve estar ouvindo um chiado de fundo, é a cachoeira, o Rio Capivari.
Isso, essa é a cachoeira de Marcilac, né, uma das mais conhecidas, uma das mais famosas, com acesso mais fácil.
Além da cachoeira de Marcilac, quais outras cachoeiras a gente tem aqui?
Vamos falar especificamente do Capivari, inicialmente? Só o Capivari, em toda a extensão dele, tem pra mais, entre cachoeiras e corredeiras, pra mais de 40, só o Capivari. Dentre essas 40, uma das principais estão abertas pra visitação, é a cachoeira de Marcilac, cachoeira do Sagu, Cachoeira do Jamil, Cachoeira do Poço das Virgens. São diversas, viu, gente? Entre outras que eu não tô recordando agora. E algumas outras já estão em fases de estruturação para se receber o visitante, né? Um estudo de capacidade de carga, planejamento acirrado, né? Como já foi dito aqui, né? Existe uma preocupação muito grande em você fazer um turismo consciente aqui no território. Envolver a comunidade local, né? Em todo esse processo, e que o visitante venha de São Paulo, mas com a consciência de usar esses atrativos de uma forma extremamente correta.
Bom, uma das coisas que eu fiz aqui, que eu gostaria de divulgar bastante, é as trilhas que você pode fazer aqui dentro da APA. Eu tive a oportunidade de fazer uma trilha de aproximadamente 7 quilômetros.
7 quilômetros, isso mesmo. Gostou?
Muito. Cara, é fantástico. Então, só pra você ter uma ideia do que você vai ver quando você vier fazer essa trilha, a gente tem aproximadamente aí uma hora e meia, dependendo do ritmo do grupo, de caminhada, até a gente chegar na estradinha, né, que vai dar acesso à trilha de fato. Então, a gente vai passar aí por um sítio privado?
Essas são propriedades particulares, né? Dentro da APA se permitem tanto áreas públicas quanto áreas privadas, né? E a grande maioria dos atrativos você consegue ter o acesso através de propriedades particulares, né? Então, isso a gente faz todo um trabalho de planejamento e parceria com esses proprietários para você fazer o acesso a esses atrativos, né?
E depois que a gente começou a fazer a trilha, a gente chegou numa parte de uma corredeira, né? Que é uma corredeira grande, assim, cara, que me impressionou pelo volume de água e mais do que isso, é como essa água é limpa, cara.
Falar pra você, eu nasci e cresci aqui no território, porém eu tomo água do Rio Capivari, né?
O que pra cidade de São Paulo hoje em dia
São Paulo, eu falo, não, não vai tomar, não. É um rio extremamente limpo porque ele não passa nenhum núcleo urbano, né? Especificamente essa corredeira que a gente inicia, essa caminhada que você fez, essa trilha, a gente chama ela de Cachoeira da Prainha, né? Uma das cachoeiras, uma das partes... Capivari tem diversos lugares extremamente bonitos, né? Mas esse particularmente são os mais bonitos, assim, de toda a extensão dele.
E aí o turista que vem fazer essa trilha, depois de uma hora e meia, você caminhando, né, já tá suado e tudo mais, você tem mais ou menos uns 30 minutos, né? Depois que você chega na propriedade privada, mais ou menos uns 30 minutos, aí é trilha mesmo, uma trilha mais fechada.
Isso, aí você pega um trecho de mata primitiva que nunca foi mexido.
Você realmente consegue ver o nível de preservação, porque é uma trilha nova e você consegue ver ouvir vários pássaros diferentes, você vê realmente a natureza preservada de Mata Atlântica.
A característica da vegetação, você percebe que é uma mata escura, né? Uma mata bem regenerada.
É bem úmida também. Você vê uma quantidade de palmitos impressionante.
É muito difícil. O palmito Jussara é muito difícil de você encontrar, assim.
E é proibido hoje fazer o corte do palmito Jussara.
Com certeza, né? A única população, não, a única grupo que pode fazer o corte é o Guarani, né? Pra consumo próprio, né?
Exato. Não é alguma coisa tão predatória, né? Algo tão...
Tira pra comer mesmo.
Eu podia jurar que eu ia sentir aquele choque térmico de água de montanha, mas a gente não tá na montanha, né?
É.
Então isso que é legal, é refrescante, a água aqui é extremamente refrescante, ela não é igual você vai pra Minas Gerais, você é alto pra caramba e tal, né? Então...
Como não choveu, a água está extremamente clara, né?
Tá cristalina, dá pra você vir aqui e conhecer, a gente vai colocar aí uns vídeos, uns posts, que eu recomendo que você pelo menos tenha uma noção visual, mas não tem como transmitir, né? Bom, a gente teve que fazer uma pequena mudança aqui por causa da chuva, então...
É uma das grandes características daqui. Quando tá a previsão do tempo, assim, para aquelas zonas isoladas do mapa, é aqui.
Então talvez o ouvinte deva estar ouvindo um pouco mais de chiado por causa da cachoeira, a gente tá mais próximo ainda da cachoeira, por mais que a gente tente isolar, a força da mãe natureza é um pouco maior, mas espero que isso não comprometa, né, você que tá ouvindo isso, a sua curiosidade de vir para cá.
É bom que a gente cria um clima mais natural, né?
Exatamente, só falta os mosquitos porque estão picando a gente aqui pra galera. Continuando a parte que a gente estava falando sobre a trilha, e depois que você tem o prazer de poder mergulhar lá no rio e tudo mais, aí eu acho que o momento da trilha ele fica mais gostoso, cara.
Yeah.
Porque a mata fica de fato fechada,
certo.
Mas sem atrapalhar a segurança do turista que está fazendo a trilha.
Uhum.
E chega alguns momentos da trilha que ele é de um nível de dificuldade até um pouco mais técnico, eu diria.
Isso mesmo.
Porque você tem que fazer umas pequenas escalaminhadas aí, né? Porque você tem que se apoiar e tudo mais, mas nada difícil, mas requer um pouquinho só de preparo físico por parte do turista. Aí, cara, eu tenho que falar da parte final, dos 500 metros finais da trilha, que a gente demorou aí uns 40 minutos pra fazer, que é uma coisa que vocês lançaram aqui que eu não conhecia, cara. Water trekking.
É, a gente colocou, né, intitulou como water trekking, né, que é se caminhar por dentro do rio mesmo, né? Que o rio Capivari, ele é fantástico, ele tem trechos, ele oscila bastante, com 30 centímetros de água, como ele é um rio de corredeira, tem trechos que tem uma profundidade maior. E nesse último trecho da trilha, a gente, dentro do planejamento, a gente optamos por inserir o visitante dentro do rio, ele vem caminhando por dentro da água, o trecho final da trilha, que é super fantástico, você entendeu? É uma experiência bastante inovadora, assim, pra quem realiza, né? E é uma coisa nova, um tipo de atividade nova que a gente tá inserindo aqui no território.
Cara, eu posso dizer que é um tipo de trilha que o turista vai demorar aí aproximadamente 5 horas no percurso total para percorrer os 7 quilômetros aí com paradas, com nível tranquilo, então você pode vir no seu ritmo.
Correria, né?
Então, tem uma parte contemplativa, né? Que você consegue contemplar a natureza, que você consegue nadar, que você consegue se divertir bastante. Recomendo bastante essa trilha, que foi uma das coisas que eu fiz aqui que eu mais gostei. Mas não é só isso, né, Juliana? A gente tem outras coisas que o turista que vem para essa região da APA, ele também pode fazer. Vamos falar um pouco do Boia Cross?
Opa, vamos sim. Além da trilha, nós temos diversas outras atividades, né? Nós estamos com a atividade de trilha a mais antiga, né? Que nós estamos explorando há mais tempo, a atividade turística mais antiga que nós exploramos, mas nós estamos com bastante coisa nova, né? Uma das atividades muito legais aqui...
É, vamos falar do Boia Cross, que é um esporte brasileiro,
né? Ele foi criado na região de Brotas, né? Ou seja, as pessoas, elas pegavam, comunidade local, pegavam aquelas boias, câmera de caminhão mesmo, de pneu de caminhão, e hoje ele foi sendo aperfeiçoado. As boias que a gente utiliza é uma boia, a mesma câmera de caminhão, porém com aperfeiçoamento. Ela vem com um sistema de capa com alça de fixação. Só que o visitante, ele rema com as mãos, né? E aí você rema ou sentado na boia ou segurando. E dependendo do nível da corredeira, você tem o desafio de vencer algumas corredeiras, transpondo isso com o condutor sempre acompanhando a atividade. E tem alguns trechos também de contemplação, que dá até pra você tirar uma sonequinha na boia. Os trechos de remanso, você deixa o rio te levar e vai só observando a natureza.
Você se sente naquele desenho do pica-pau, né, cara?
Vai só olhando pra natureza e deixando que a corrente vai te levando tranquilamente nos trechos de remanso, né?
Além do Boia Cross, tem um tipo de esporte que a gente viu sendo praticado no país inteiro, na região de praias, rios e tudo mais, que é o stand-up.
Então, stand-up paddle, né? O stand-up paddle, ele pegou uma forma legal, porque eu acho que era o sonho de todo mundo ficar em pé em cima de uma prancha de surf. Porém, aquela que o Medina usa, não é tão fácil você ficar em pé. Porém, o apelido dessa atividade é o SUP, né? Que é o stand-up paddle, nada mais que a sigla, né? SUP, stand-up paddle, que é o surf com remo, uma prancha de surf com remo. E nós estamos inserindo, né? Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo viram ou praticaram essa atividade em praia. Porém, nós estamos inserindo essa também em rios selvagens como o Capivari. Ela requer um pouquinho mais de equipamentos, como né, o colete de flutuação, que é o colete, o antigo colete salva-vidas, capacete, e a pessoa tem que estar com um calçado apropriado também, né, para realizar a atividade, por conta da incidência de pedras, galhadas. Então a gente utiliza o equipamento semelhante ao equipamento de rafting.
Olha aí, cara, então significa que ele pode fazer um processo de stand-up com toda a indumentária, todo o material de segurança. Isso. E quanto tempo dura o boia cross e quanto tempo dura o stand-up?
Então, nós estamos com dois roteiros, para boia cross, stand-up para... A gente classifica nível iniciante, de iniciante para intermediário, né, nível médio, tá nesse meio aí. O boia cross é uma hora de duração, por conta que o visitante ele rema com as mãos, então você requer mais esforço físico do visitante. Português, claro, ele cansa mais, mas é coisa super tranquila de ser realizada. E o stand-up paddle são duas horas de duração. Isso para os roteiros iniciantes. Porém, nós temos outros roteiros que tem, para quem já tem uma experiência maior também, um roteiro de três horas de duração, que é do stand-up paddle, né? O de boia cross é uma hora só.
E o legal é que várias idades podem participar, né? Eu vi crianças participando do esporte.
Hoje, especificamente, nós estávamos com um grupo familiar, né? Então, estava com os adultos, pai, mãe, filho e a criança também. Vamos falar uma idade mínima aí, na média de 8 a 12 anos?
De 8 a 12 anos.
Isso. Inicialmente, de 8 anos, ela já consegue participar do boia cross. O stand-up paddle, a gente ainda consegue fazer com uma criança com a idade um pouco menos. E isso por conta que ela vai na mesma prancha que o adulto, sentada, porque as pranchas são bem grandes, então na parte desse roteiro iniciante é possível fazer criança até com a idade um pouquinho mais abaixo também.
Ou seja, a APA também ela é muito acessível para a família,
com
né?
Certeza.
Tem crianças e tal, que é não só ver e contemplar a beleza natural, mas também poder participar dos esportes que isso. Já estão em operação aqui na APA.
Então, foi até uma das premissas da gente, porque nós estamos inserindo essas atividades, são atividades pouco conhecidas, né? No Brasil, e a pessoa fala, poxa, né? O paulistano fala, eu quero fazer um boia cross, eu vou para fora de São Paulo. Imagina em São Paulo, as pessoas desacreditam. É o grande contraste. E o objetivo é nós divulgarmos essas atividades de uma forma consciente, correta e segura.
Exato. Então, você falar pro turista, onde a gente vai fazer trilha? Na cidade de São Paulo. Já é uma coisa...
O cara já fala, mas tá brincando comigo, né?
São Paulo, e aí ele vai falar assim, vamos falar dos parques? Legal, São Paulo tem mais de 90 parques. Isso é indiscutível. A gente costuma levar o turista pro Parque da Cantareira, que é um parque excelente. Parque do Pico do Jaraguá também, que é excelente. Mas a gente tá falando agora de um nível de preservação bem superior do que é um parque convencional, porque você não tem as mexidas humanas dentro do processo. E aí, quando a gente fala de trilha, vamos fazer boia cross aonde? Não estamos falando de Brotas, cara, não estamos falando de Socorro, que são cidades de referência. Estamos falando de fazer boia cross na capital paulista, cara, no Rio e em São Paulo.
Na capital.
E stand-up também na cidade de São Paulo. Então, que são coisas suficientes para você vir aqui para conhecer. Mas não é só isso. Eu vi que tem todo um aparato de... Outros esportes de aventuras, e um que eu gosto muito, que é a tirolesa. Fala para quem não sabe o que é tirolesa, o que é tirolesa?
A tirolesa, ela é um dos esportes mais fantásticos que tem do turismo de aventura, e um dos mais fáceis de fazer. Ou seja, o visitante só tem que ter a coragem. Não precisa nem ter que gastar esforço físico, só tendo a coragem de encarar a altura. A tirolesa, para quem não conhece, consiste em duas plataformas, né, postas, e essas plataformas são acessadas com cabos de aço, né, de um ponto mais elevado num ponto mais abaixo desse ponto elevado, né. No caso específico na nossa aqui, ela tem na média de 160 metros de extensão, com quase 18 metros de altura, né, o visitante. Então ele é todo equipado com um sistema de EPIs, né, equipamento de proteção individual, com as mesmas características do rapel e de escalada, que é a cadeirinha, o capacete e os sistemas de polias ou rodanas, né. Ele é preso nessa plataforma de embarque, então ele tem o privilégio de praticamente voar por cima do rio Capivari. E a visão é privilegiada de cima, né? É uma descida bem fantástica também. Aquilo que eu disse, né? Só basta ter um pouquinho de coragem para você ter uma experiência aí única também. Atividade tirolesa.
Ou seja, não é só atividade aquática,
não.
Mas ele também tem uma atividade semiaérea aí.
Semiaérea, isso mesmo.
Tem mais alguma outra atividade que esteja sendo preparada para os próximos períodos, né? Temos, que estão em estudo?
Sim. Essas atividades que já foram citadas, elas já estão, né, em operação. Porém, vamos dizer aí que no máximo segundo semestre deste ano, nós vamos estar com, por incrível que pareça, um rapel, vai estar com um sistema ou plataforma artificial ou ancoragem natural também. E por incrível que pareça, vai ter rafting aí na cidade de São Paulo.
Olha aí, cara, rafting. Só que tem muita gente que não sabe o que é rafting.
Então, rafting é do turismo de aventura, é a atividade mais praticada, né? Turismo de aventura no país inteiro e no mundo. Consiste no quê? São botes, balsas, né? Infláveis, botes infláveis de borracha, né? Para até 8 pessoas. E o legal do rafting é que é um esporte coletivo, né? As pessoas, elas têm que ter uma sincronia de remada para você vencer as corredeiras, para você fazer a locomoção da embarcação de uma forma correta para você vencer as corredeiras. E tem uma característica bem interessante no capivari. Vai ter toda a parte de adrenalina, né, de aventura, e a parte contemplativa também, né? Porque o capivari, como eu já disse anteriormente, ele tem os trechos das corredeiras e também tem os trechos da parte de remanso, uma mata ciliar extremamente preservada. Então vai ser um rafting contemplativo. E de acordo com a vazão do rio, nós iremos utilizar uma embarcação, né, que ela é bem específica. Uma embarcação menor, que vão até 4 clientes com o condutor. Então, uma embarcação menor. E essa embarcação, a característica dela é bem interessante, que ela fornece mais velocidade nas corredeiras. E ela tem a questão do balanço dela, é bem maior também, né, para você estar vencendo as corredeiras. Ou seja, menor embarcação, menos estabilidade. Então, requer um pouco mais de sincronismo do visitante. E esse tipo de embarcação permite mais o visitante participar da atividade.
E sabe que é uma coisa interessante? Eu gosto de recomendar o rafting, porque muitos dos esportes, eles são esportes competitivos, né? Você pega corrida, é um esporte competitivo, natação é um esporte competitivo. Quando você fala de esportes de aventura, existe uma coisa muito colaborativa.
Isso.
Trilha, tem muito esse negócio de você um ajudar o outro, de você dar, né, o espaço, de você dar o ombro, dar o braço, às vezes o pé, né, pra você fazer com que a outra pessoa se sinta à vontade ou se sinta ajudada. No caso do rafting, ele é um trabalho muito equipe, né? Porque pra você se movimentar pra direita ou pra esquerda, você não consegue fazer sozinho. Um time tem que trabalhar de forma sincronizada pra poder atingir um objetivo. E estamos falando que não é um objetivo simples. Você tá em movimento, em corredeiras, ou seja, existe uma força natural nesse processo e ele só será transposto se tiver um trabalho em equipe.
Com certeza, né? Aí você tem que ter o sincronismo da equipe, né? Com a orientação do condutor, né? Todos, né? Pra, sei lá, como ver a embarcação pra frente, todos têm que remar ao mesmo tempo pra frente. Fazer a movimentação esquerda, direita, então tem que ter um sincronismo bacana. Isso depende de quê? De unificação, de união. Então você tem que criar um corpo só ali dentro de todos os participantes para fazer com que a embarcação se locomova da melhor forma possível, né? Mas ele é bem colaborativo, bem participativo e colaborativo também.
Bom, e você que gostou dessas atividades, fica de olho no site da Infinity Webcast Turismo. A gente vai começar a fazer várias operações aqui com a ajuda do Juliano, que vai estar pronto e de braços abertos para receber os turistas.
Já estamos.
Já estamos, né? Já tem todo o processo, já está preparado, os equipamentos, as pessoas estão treinadas, o lugar já está totalmente sinalizado. A gente veio fazer um teste aí de sinalização. É a segunda vez que a gente vem para cá, agora que a gente está tendo a oportunidade de fazer as gravações. Tem muita coisa legal. Vale a pena vir para conhecer tanto os esportes náuticos que foram preparados aqui dentro da APA, como conseguir conhecer a tirolesa, se tiver coragem, certo, Juliana?
É, mas acredito que tem, sim. Uma coisa é só fechar o olho no começo.
Grita Jerônimo e vai embora, né? Fica de olho no nosso site, fica de olho nas nossas dicas para conhecer aqui a Área de Preservação Ambiental Capivari Moros. E eu vejo vocês na próxima aventura.
É isso aí.
E aí, gostou de ouvir um pouco mais sobre o que é a Área de Preservação Ambiental Capivari Moros? E acreditar que toda essa beleza natural e um dos últimos grandes rios limpos, ainda na capital paulista, está aqui bem dentro da cidade de São Paulo? Então, olha só, a gente aqui vai fazer uma promoção que é exclusiva para os ouvintes do TurCast, que são as duas primeiras pessoas que se inscreverem para participar dessa trilha lá na APA vão ter 50% de desconto por serem ouvintes do TurCast. Então, anota aí. As duas primeiras pessoas que se inscreverem para esse TurCast vão receber, não esqueçam de avisar que vocês receberam essa promoção através do TurCast e só válido para as duas primeiras pessoas que se inscreverem através do TurCast 50% de desconto para que você possa participar das trilhas e principalmente possa conhecer esse conceito chamado Water Trekking, que é a parte onde final da trilha, onde a gente vai caminhando pelo rio. É uma sensação indescritível para você que gosta de aventura. Vai lá, leva os seus amigos, leva a sua família, você vai se divertir bastante. E vejo vocês nessa próxima aventura, no dia 21 de abril, lá na APA Capivari Moros. Um forte abraço. Tchau.
Agradeço a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.